Saúde.
Thaisa Estivanin.
A brasileira Carolina Copetti, 30 anos, que faz mestrado em sociologia na França, lembra como se fosse hoje. Em 2010, ela estava se formando em ciências sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tinha uma reunião com sua orientadora para discutir o tema de seu trabalho de conclusão de curso.
Aquilo ficou me remoendo durante muitos dias, porque, enfim, era uma conversa muito importante. E, fisicamente, o meu corpo demonstrou que eu não ia conseguir dormir durante aquela semana inteira. Eu tive problema de insônia.
Entre noites mal dormidas, a estudante acabou achando seu tema de pesquisa, que foi aprovado pela orientadora.
É engraçado, né? Sonhar com uma discussão teórica, mas enfim, foi o que aconteceu. E acabou sendo um evento muito positivo, porque definiu a minha vida profissional pelos próximos anos, que seria um pouco o desencadeamento desse trabalho de conclusão de curso.
A atriz francesa Melanie Martinez-Lienz, em cartaz com o espetáculo Berck-Plage, em Montreuil, perto de Paris, conta que subir no palco sempre causa sofrimento. Entre os sintomas, ela descreve suor e taquicardia.
É uma aceleração de todo o meu metabolismo, suor, salivação. Aliás, nos primeiros momentos no palco, eu sou muito rápida nos gestos, na maneira de falar, tudo se acelera.
O neurocientista franco-português Henrique Sequeira coordena um laboratório dedicado ao estudo das emoções na Universidade de Lille, no norte da França. Suas pesquisas incluem a análise do impacto das emoções negativas ou positivas no corpo.
O interesse desse tipo de emoção é preparar o indivíduo a enfrentar o que vem pela frente. É desconfortável, mas há efeitos posteriores potencialmente positivos.
A equipe do neurocientista estuda, entre outros temas, os efeitos no sono das emoções boas ou ruins vivenciadas durante o dia. Um dos estudos publicados em 2015 foi feito em parceria com instituições japonesas. Para isso, os pesquisadores exibiram filmes com cenas agradáveis, desagradáveis e neutras a um grupo de 12 pessoas antes de dormir. Em seguida, gravaram as ondas cerebrais dos pacientes durante 8 horas. No total, a equipe registrou 120 noites. A conclusão, diz Henrique, é que a estrutura do sono foi modificada.
O que mudou principalmente foi a fase do sono, conhecida como paradoxal, quando ocorrem os sonhos. Ela foi modificada para a estimulação emocional.
Os pacientes que assistiram a um filme violento, por exemplo, só atingiram o sono profundo na segunda parte da noite, como se o cérebro tivesse esperado para relaxar completamente e se desconectar do mundo exterior. Já cenas relaxantes contribuem para um sono de melhor qualidade. Como as emoções influenciam fisiologicamente o organismo?
Não há emoções sem impacto no corpo. O que é preciso compreender é que elas funcionam como uma interface entre o cérebro e o corpo. Quando sentimos uma emoção, positiva ou negativa, isso nunca será insignificante para o organismo.
As reações podem ser hormonais, viscerais ou cardiovasculares, respiratórias, de temperatura e gástricas. Há também modificações no sistema imunológico, que pode melhorar ou sofrer uma baixa em função das emoções ressentidas.
Hoje podemos separar a influência das emoções positivas e das negativas. Em relação à saúde física, temos muitos dados. E em relação às modificações que hoje já estão bem demonstradas, há as cardiovasculares, as emoções negativas vão gerar hipertensão, arritmias cardíacas.
O pesquisador também cita asmas, dores nas articulações ou as doenças gastrointestinais. Ele também lembra a importância da ação dos corticosteroides produzidos pelas glândulas suprarrenais, secretado quando o indivíduo se sente acuado ou bloqueado em uma situação. Esse grupo de substâncias afeta a produção de outros hormônios capazes de aumentar a tensão arterial e alterar o metabolismo do açúcar, criando uma predisposição ao diabetes. Entre eles está o cortisol, conhecido como hormônio do estresse.
O cortisol vai modificar, por exemplo, a produção de citocinas, substâncias que pertencem ao sistema imunológico, enfraquecendo as defesas. Isso faz com que o indivíduo fique doente com mais frequência.
O que é interessante, afirma o neurocientista, é perceber que o corpo atua em função do que se passa na cabeça da pessoa. Seja qual for a dificuldade da situação, se o indivíduo é capaz de elaborar uma alternativa ou de visualizar uma solução para o problema, os hormônios não serão mobilizados e não atuarão da mesma forma no organismo. Quando existe submissão a um contexto desfavorável, os corticosteroides vão destruir a saúde. A maioria das pessoas não fica doente por acaso, e o estresse vivenciado é proporcional à incidência de doenças cardiovasculares. Por outro lado, as emoções positivas, como o otimismo, a autoestima e a resiliência, têm efeitos benéficos.